Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Está no ar o podcast do História em Foco. Aqui é o professor Jonatas Alexandre e no episódio de hoje iremos estudar o estabelecimento do absolutismo. Para mais conteúdos voltados para o Enem e vestibulares, acesse www.historiaemfoco.com.br. Lá você encontrará mais de 14 mil questões de história, mapas mentais, resumos, esquemas e muito mais. Tudo o que você precisa para passar no Enem e no vestibular. Lembrando que todo o conteúdo aqui tratado foi retirado dos principais vestibulares do Brasil e serve como mapa em termos de estudo. O História em Foco agora está com aulas online individualizadas, de acordo com sua demanda. Se você está curtindo esse conteúdo de podcast, compartilhe com quem você gosta e ajude o HF a difundir o conhecimento de forma gratuita. Dito isso, sigamos na busca pelo desenvolvimento do absolutismo europeu. Como de costume, vamos partir para algumas características básicas desse absolutismo. A centralização monárquica foi acompanhada da ampliação dos domínios reais, de territórios submetidos diretamente à autoridade do rei, englobando populações dotadas de consciência coletiva comuns, como hábitos, tradições e línguas. O Estado moderno absolutista foi uma espécie de estado de transição entre as estruturas políticas e sociais medievais e as sociedades mercantis dos tempos modernos, constituindo mais um elemento da nova ordem que se articulava na Europa Ocidental entre os séculos XV e o século XVIII. O absolutismo assinalou o aparecimento dos estados nacionais, com um poder político altamente centralizado e funcionando como principal agente do capitalismo mercantil. As características gerais desses estados modernos são centralização e unificação administrativa, montagem de um exército nacional e formação de uma burocracia, que é um conjunto de instituições e funcionários administrativos e judiciários a serviço do poder político e pelo monopólio do uso da força, ou seja, o exército. A reordenação do exército e da burocracia visava a garantir o monopólio da força e a ampliação de arrecadações de impostos, que eram condições necessárias para a estabilidade do Estado moderno. As monarquias passavam a recrutar mercenários estrangeiros. Em grande escala, devia-se à necessidade de manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revoltas e diminuir o poder da nobreza, que passou a depender economicamente do rei. A formação dos estados absolutistas contemplou as expectativas dos mercadores, pois, entre vários expedientes, estabeleceu a reserva de mercados. A centralização monárquica, com o consequente fortalecimento do poder real entre o século XV e o século XVI, contribuiu para o enfraquecimento do particularismo feudal e do universalismo da Igreja, colocando todos sobre o poder do rei.
I am the king!
Os monarcas se esforçavam para obter a centralização de poderes, que era uma subordinação do clero e da nobreza aos desígnios da autoridade real. E é sobre o Estado moderno absolutista que prospera o que se chama de cultura renascentista europeia. Sobre a economia absolutista, durante a transição do feudalismo para o capitalismo, o absolutista preocupava-se com o desenvolvimento econômico, principalmente comercial, que se utilizará do mercantilismo como um mecanismo econômico. Os absolutistas adotaram a política econômica mercantilista que visava o fortalecimento e enriquecimento do Estado e atendia aos interesses da burguesia. O mercantilismo possuía como características o metalismo, a balança comercial favorável, a intervenção do Estado na economia, o protecionismo alfandegário e o pacto colonial para fornecer matéria-prima e criar mercados consumidores para a metrópole. Também houve o estabelecimento de impostos regulares para financiar o exército e a administração real. Existia o interesse da burguesia nascente no estabelecimento de um poder centralizado, pois a centralização e unificação territorial colocava fim às taxas internas econômicas e facilitava o crescimento comercial desses burgueses. Em termos gerais, a expansão da economia mundial neste período absolutista favoreceu a ascensão política e social da burguesia, tanto na Inglaterra, França, quanto nos países ao norte, como, por exemplo, a Holanda. Portugal e Espanha foram os primeiros estados da Europa Ocidental a constituir um poder central efetivamente soberano, fato que permitiu a eles iniciarem a expansão marítima. É dentro desse contexto de absolutismo que surge aquilo que chamamos de filósofos do absolutismo. A política autoritária do absolutismo necessitava ser justificada, e para isso, alguns filósofos desenvolveram algumas teorias. entre essas teorias, temos a teoria do direito divino dos reis. Os filósofos que representam essa teoria podem ser vistos como Jean Baudin e Jacques Bossuet. Jean Baudin viveu de 1530 a 1596. Em seu livro Seis Livros da República, afirmava que o rei estava acima das leis e dos cidadãos comuns, porque sua autoridade era uma determinação divina. Portanto, ele não deveria partilhá-la com ninguém, e ninguém deveria restringi-la ou questioná-la. Já Jacques Bossuet viveu de 1624 a 1704 e, em seu livro A Política Resultante das Sagradas Escrituras, defendia a origem divina do poder real. Para ele, não há poder público sem a vontade de Deus. Assim, o rei era considerado um representante de Deus na Terra, e rebelar-se ou questioná-lo seria um autêntico sacrilégio. Os dois filósofos acreditavam que o absolutismo legitimava-se na origem divina do poder real e na soberania do Estado. Para eles, todo poder público é fruto da vontade divina e deve ser obedecido. Revoltar-se contra o rei é cometer sacrilégio, pois o rei é representante do Estado e representante de Deus na Terra.
No, God, please, no! No! No!
Outro filósofo foi Thomas Hobbes. Hobbes viveu entre 1588 a 1679. Coube a Thomas Hobbes, com a sua principal obra, O Leviatã, reafirmar a soberania ilimitada do governante. Introduziu a teoria do contrato social, em que os súditos deveriam delegar poderes ilimitados ao monarca, em troca de segurança oferecida por um Estado forte, personificado na figura do rei. Sua teoria contratualista resultou em uma das justificativas para o absolutismo monárquico inglês, como também na construção de um liberalismo político. O poder do governante resultava de um contrato no qual os governados renunciavam seus direitos e a autoridade do monarca se tornava ilimitada. Hobbes afirmava que os homens em estado de natureza obedecem apenas a seus interesses individuais, não importando as vontades coletivas e gerais, o que os leva a constantes conflitos e a autodestruição através da guerra. Sua frase mais famosa é: o homem é o lobo do próprio homem, pois o homem, por viver em estado de natureza, nasce livre de regras e vive em constante guerra. Por não existir governo e não haver regras ou leis dentro desse estado de natureza, o Estado, como governo, se faz necessário para a manutenção da vida humana, pois as regras necessitam ser instituídas para que os indivíduos não se destruam. Um outro grande filósofo, talvez o mais conhecido de todos, é Nicolau Maquiavel. Viveu entre 1469 a 1527. É considerado o pai da ciência política, foi um dos principais a defender a ideia da necessidade de um Estado centralizado e duradouro, tendo em vista o fortalecimento do príncipe, que nesse caso é o próprio Estado. Ao observar as vicissitudes políticas de Florença, Maquiavel inspirou-se na história dos povos e nas atitudes dos príncipes e do papado para escrever um tratado no qual admitia que a moral nos assuntos políticos deveria ser relativa ao objetivo principal dos príncipes, que é manter o Estado. Diante das dificuldades de unificação do Estado italiano, Maquiavel propôs uma teoria que defendia a construção de um principado com poderes absolutos, expondo teses que permitissem compreender em profundidade a divisão da Península Itálica e os novos métodos necessários para sua unificação. Uma observação aqui, vale lembrar que a Itália só será unificada no século XIX a partir de 1871. Voltando para o conteúdo, na visão de Maquiavel, o Estado passaria a ter leis próprias, seguindo suas próprias técnicas e havendo uma separação entre Estado e Igreja, ou seja, a instituição de um Estado laico. Com isso, haveria uma existência de um exército próprio, já que os exércitos mercenários poderiam trair o príncipe pagamentos superiores. Essa prática de pagar exércitos foi necessária para a instalação do absolutismo, pois a aliança entre o rei e burguesia era marcada pela compra de exércitos para lutar contra os senhores feudais. Assim, o rei retomaria as terras e os burgueses teriam maior liberdade dentro desse novo império. Maquiavel exprime a existência de uma moralidade dual, uma moralidade que se regia segundo as normas, e uma outra moral que se fazia segundo a conveniência do próprio príncipe. Uma das principais artimanhas políticas de Maquiavel nesse mundo moderno foram o jogo das aparências e a lógica da utilização da força. Segundo Maquiavel, a obrigação máxima do governante é manter o poder e assegurar a segurança do país que governa. E um outro filósofo, nesse caso, temos Thomas Morus, que viveu de 1478 a 1535. Sua principal obra foi A Utopia, um livro criado em 1516, inspirado, nesse caso, no livro A República de Platão, propunha uma organização política alternativa baseada na formação de comunidades livres, sem propriedade privada, sem intolerância religiosa, tendo a razão como base para as condutas sociais. A obra Utopia foi uma crítica à Inglaterra da época em que Thomas More vivia. A Utopia, este livro, inspirou ideias futuras, tanto dos socialistas utópicos como dos próprios anarquistas.
Viva! Viva, companheiro! O ideal coletivista...
Sobre a relação dos países com o absolutismo, Portugal foi o primeiro país europeu a se unificar territorial e politicamente, em grande parte devido ao apoio da nobreza e da burguesia ao rei. A formação do Estado português se deu em parte de terras retomadas das mãos dos árabes pela cristandade. No processo de unificação nacional português, após a morte de Dom Fernando I, no século XIV, ocorreu a união de alguns setores sociais em torno de Dom João, mestre da Ordem de Avis, configurando a chamada Revolução de Avis. Essa união deveu-se à apreensão da pequena nobreza, grupos mercantis e artesãos portugueses em relação à possibilidade de perda de autonomia nacional e da anulação social e política lusa face ao Reino de Castela. A Revolução de Avis foi uma sublevação em 1383 de caráter popular e patriótico. O conflito foi marcado entre tropas de Castela e dos senhorios mais poderosos contra a burguesia mercantil, a pequena nobreza militar, populações da cidade e populações do campo. Sobre o absolutismo na Espanha, a formação do Estado espanhol constituiu-se da aliança entre a monarquia, a nobreza fundiária e a Igreja Católica, implicando em uma estrutura fundiária patrimonial com uma sociedade hierárquica e nobiliárquica. Sobre a relação entre política e sociedade na Espanha, o monarca ele era absoluto e superior a todos os outros componentes da sociedade que governava. No entanto, seu governo deveria agradar a nobreza, pois esta era um elemento importante para subjugar o povo. Na Espanha, a unidade política foi fraca, devido à persistência de diversidades regionais e pluralidade cultural e religiosa, que pode ser exemplificada pela Guerra da Reconquista contra os árabes. A monarquia espanhola católica foi o resultado de uma aliança marcada pelo predomínio de valores aristocráticos. Os reis católicos Fernando e Isabel, para a tomada da posse do Novo Mundo, logo após a chegada de Colombo em 1492, utilizaram-se da iniciativa privada para evitar ônus ao erário real. O ano de 1492 sela definitivamente a centralização política da futura Espanha, após a vitória militar sobre o rei Mouro de Granada. Já na França, o processo de centralização real e unificação territorial foi reforçado pela vitória da Guerra dos Cem Anos, que desenvolveu um sentimento nacional, identificando a figura do rei com a grandeza do país. O absolutismo francês dependeu basicamente da convergência parcial dos objetivos da realeza com os interesses da burguesia. O governo de Luís XIV marcou a história francesa e europeia, sendo um período de grande centralização do Estado na França, com o desenvolvimento de uma política externa belicista e de uma articulada política mercantilista. Luís XIV era considerado como Rei Sol, pois havia personificado o Estado em sua figura e a centralização dos mecanismos de governo em suas mãos. A frase "O Estado sou eu", de Luís XIV, simboliza o poder único centralizado em suas mãos, no qual o rei concedia privilégios sociopolíticos à nobreza e atendia a determinados interesses econômicos da burguesia. Para manter e concentrar o poder em suas mãos, criou um mecanismo para promover a ascensão da burguesia e concedeu privilégios e benefícios à nobreza, estimulando a rivalidade entre eles e, consequentemente, mantendo o poder centralizado em sua própria figura. Através da instituição da nobreza de Hobby, a burguesia francesa teve acesso à estrutura política e administrativa do Estado francês. Além disso, foi responsável pela criação do Palácio de Versalhes, patrimônio artístico e cultural da França. Já na Inglaterra, o Estado centralizado desempenhou papel importante no desenvolvimento do capitalismo, ao criar leis rigorosas para combater a suposta vadiagem dos camponeses expulsos da terra e obrigá-los ao trabalho assalariado na manufatura ou na agricultura. Um dos sistemas de trabalho dentro do mundo inglês foi o trabalho em domicílio, no qual todos os membros de uma família trabalhavam em casa e por tarefa específica. Na Inglaterra, no processo de unificação territorial, a nobreza e a burguesia colocaram restrições ao poder do rei, através da criação de um parlamento, onde o poder real era limitado constitucionalmente. A Guerra das Duas Rosas, que ocorreu entre 1455 e 1485, representou para a aristocracia proprietária de terras mais do que uma catástrofe natural, foi uma catástrofe social. Uma das consequências da Guerra das Duas Rosas na Inglaterra foi a ascensão da dinastia Tudor, que comandou o processo de formação da monarquia nacional inglesa, submetendo a nobreza feudal enfraquecida diante do longo período de combates. Durante o reinado de Elizabeth I, de 1558 a 1603, o absolutismo inglês atingiu seu auge. Ocorreu nesse momento a colonização dos territórios do Novo Mundo, com a fundação da primeira colônia chamada Virgínia na América do Norte. Houve a estimulação de uma educação humanista, que oportunizou o florescimento cultural inglês, principalmente a produção teatral, a partir das obras de William Shakespeare.
Ser ou não ser, eis a questão.
Desenvolveu-se também o comércio com a Índia, sendo criada a Companhia Mercantil, conhecida como Companhia das Índias Orientais. Com a morte de Elizabeth I, em 1603, acaba a dinastia Tudor, que desfrutava de uma situação de grande prosperidade, graças à política mercantilista, e tem início, a partir de então, a dinastia Stuart. E por fim, temos a grandiosa Rússia. Na Rússia, a centralização política consolidou-se com Ivan o Grande, de 1462 a 1505. Ivan proclamou-se Czar, que traz o sentido romano de César, e construiu o Kremlin, que é a sede do governo russo. A ligação do Império Russo com o Ocidente se deu sob o governo de Pedro, o Grande. Pedro Grande foi o czar russo de 1682 até a formação do Império Russo em 1721, sendo imperador até a sua morte. Na Rússia, Pedro Grande instituiu uma política de europeização, modernizou a estrutura do Estado russo, ocidentalizou os costumes, estimulou o desenvolvimento econômico, criou o exército e marinha regular e fundou a cidade de São Petersburgo, símbolo dos esforços de sua modernização. Senhoras e senhores, este foi o episódio sobre o absolutismo. Lembrando que o absolutismo é um período muito maior do que esse podcast pode abarcar, mas essa é a perspectiva do vestibular e como os exames vêm cobrando este assunto. Se possível, envie esse podcast para um amigo, uma amiga e ajude o HF a difundir conhecimento. Ficamos por aqui, até o próximo podcast. Um beijo, tchau, tchau.